Bom dia aos queridos irmãos, sempre uma alegria poder trazer algo da parte de Deus aos queridos e sempre um desafio. Patrick perguntou como estão os corações aí, confesso que o meu nessa hora disparado, 1000 por hora, já pensando em estar nesse local aqui, mas Deus nos escolheu para estar aqui nessa função e é com alegria que a gente traz algo da parte dele. O tema da mensagem de hoje é "E eu com isso?". Você vai entender e eu vou te explicar. Essa semana que passou, retrasada, estava na casa da minha sogra e lendo uma revista, me chamou a atenção uma reportagem. E a reportagem dizia o seguinte: uma moça que estava num shopping center, e essa moça no shopping center, ela tinha um problema no óculos dela, apertar um parafusinho só do óculos dela. E ela, há muito tempo, ela frequentava a mesma loja de shopping, aquela mesma ótica, ela era fiel àquela ótica. E algo que me chamou a atenção na reportagem é que aquela moça entrou dentro da loja e disse à recepcionista, à vendedora: "Olha, eu trouxe o meu óculos para apertar esse parafuso, a senhora pode fazer isso por mim?". A moça disse: "Claro que eu posso, vai demorar algumas horas". Mas espera aí, algumas horas para apertar um parafuso? É, você sabe como que é, a gente tem bastante trabalho, está difícil. "Não, mas eu preciso que a senhora aperte agora, é só pegar uma chave e apertar". A moça voltou e falou: "Olha, eu não posso. E eu quero dizer mais para a senhora, ainda corre-se o risco de cair o óculos, da haste tá torta". Começou a dar inúmeras desculpas que podia acontecer várias coisas com aquele óculos. Ela falou: "Olha, minha senhora", recepcionista para recepcionista, "minha senhora, eu sou fiel a vocês aqui há muito tempo. O que eu estou pedindo para a senhora fazer é só pegar uma chavezinha e apertar esse parafuso. Por favor, a senhora pode fazer isso por mim?". E aquela moça, depois de ser constrangida pelo tempo que aquela cliente já era fiel, ela foi e apertou em minutos. Ela sai do shopping em uma avenida movimentada, caminha um pouco, e aí, não era o shopping Ibirapuera, onde o Frank é taxista, que tem bastante táxi, não tinha táxi no momento, e ela também era muito fiel a uma empresa de táxi, que provavelmente tem muito táxi em São Paulo, e ela liga para essa empresa: "Olha, eu quero pedir um táxi para tal avenida, dá para vocês mandarem para mim?". "Olha, senhora, quero dizer que nós não temos nenhum táxi passando por perto na região e não vamos poder mandar num prazo de 1 hora. "Mas espera aí, como assim não podem me mandar um táxi num prazo de 1 hora? Eu sou cliente há bastante tempo, não é possível. Quantos táxis tem a empresa?" "400 táxis. "E não tem nenhum passando nessa avenida movimentada?". "Não tem". E ela insiste e fala: "Olha, eu não posso aceitar esse tipo de declaração. Você precisa me mandar um táxi. Eu não casei com a empresa de táxi, mas eu quero uma fidelidade da mesma forma que eu sou fiel a vocês há 20 e poucos anos. E a moça se sentiu constrangida e falou: tudo bem, eu vou mandar. Em 15 minutos chegou um táxi. Eu lendo toda essa história, a reportagem dizia: as pessoas hoje em dia estão repassando a responsabilidade que é delas para nós. Eu sou o cliente, eu quero arrumar, eu quero pagar. Não, mas e se o óculos estiver torto? E se não tem táxi? Algo que é responsabilidade delas, elas estão repassando. E a reportagem tinha, sabe que título que me chamou a atenção? Pôncio Pilatos. Alguém já ouviu falar em Pôncio Pilatos? Exatamente. A Jaque está antecipando aqui. Abra sua Bíblia em Mateus 27, 24. A história conta que Jesus estava sendo interrogado pelo aqui governador ou procurador, como quiserem, do Império Romano. E depois de ser feitas várias perguntas sobre Jesus e o que tinha acontecido, e o povo pedindo crucifica Jesus, Pilatos se sentia coagido por isso, e a Bíblia diz, Mateus 27, 24, vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Gostaria de orar ainda. Deus grande e poderoso, quero te louvar e te bendizer por essa mensagem, Pai, descrita nas tuas escrituras. Obrigado porque o Senhor tem um recado para as nossas vidas, Pai. Me ajuda a transmitir agora com fidelidade as tuas escrituras, Pai. Que o teu Espírito Santo fale aos corações. É Ele quem conhece cada um. Ó Deus, eu não conheço particularmente detalhes da vida dos irmãos aqui, convidados, mas o Senhor conhece. Então eu te peço, Pai, vai de encontro com a tua palavra a esses corações, Deus. Eu te peço tudo isso em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Isso me chamou muito a atenção. Eu lavo as minhas mãos. Olha, não é comigo isso. Eu transfiro a responsabilidade para você. O que que quer dizer lavo as minhas mãos? Se a gente abrir a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 21, versículo, seria do 1 ao 9, mas a gente pode ler do 6 ao 9. Aqui o Senhor passa algumas orientações para o seu povo, quando na terra que o Senhor teu Deus te der, para possuí-la. E ele dá algumas instruções, olha o que diz lá, Deuteronômio 21, versículo 6 a 9. Todos os anciãos desta cidade mais próxima do morto lavarão as mãos sobre a novilha desnucada no vale e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue e os nossos olhos o não viram derramar-se. Sê propício ao teu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgatastes, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel, e a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Assim eliminarás a culpa do sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. O que que o Senhor estava dizendo? Quando o povo entrasse na nova terra e, de repente, por acaso, eles estavam andando no deserto e encontrassem uma pessoa morta, eles: quem fez isso? Quem é esse culpado? Temos que derramar o sangue sobre essa vida. Mas nós não sabemos quem é. A ordem de Deus aqui qual era? Olha, é o seguinte: então vocês vão chamar os líderes religiosos, anciãos, os homens da tribo de Levi, os sacerdotes que foram designados para essa função. Qual é a distância do corpo até a próxima cidade mais próxima? Ah, é uma cidade que chama Tecoa, uma cidade que chama Gibeá. Então vocês vão medir a mais próxima, vocês vão levar essa liderança naquele lugar, vão levar um bezerro que ainda não trabalhou, que não teve nenhum esforço, e vão derramar o sangue dizendo: Deus, nós somos inocentes sobre essa vida, nós não temos culpa disso aqui, mas nós sabemos que precisamos derramar esse sangue, ó, somos inocentes de tudo isso. Isso que Pilatos estava dizendo. E o que eu quero ver hoje com os irmãos aqui? Eu quero ver três atitudes de Pilatos que revelam um pouco do que está por trás do coração humano. Três. Você pode até falar, mas eu não me pareço com Pilatos. Será? Eu encontrei na minha vida algumas coisas parecidas com Pilatos. E eu quero que você abra em Mateus 27, para a gente irmos para a primeira atitude. Mateus 27, versículo 18 e 19. Mateus 27, verso 18 e 19. Que diz assim, falando sobre Pilatos: porque sabia que por inveja o tinham entregado, falando de Jesus. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. E olhando para esse texto, eu reparo em algo que tem a ver com a gente. Aqui, Pilatos sabia que aquele homem, o justo Jesus, estava sendo entregue por qual motivo? Inveja. Ele sabia. Ele tinha convicção. Outro texto diz que ele bem percebia o que estava acontecendo. Primeiro ponto, se você quiser anotar, Pilatos era alguém descompromissado com a verdade. O que é uma pessoa descompromissada? É alguém que combina algo e não cumpre. É alguém que nunca chega no horário marcado. E aqui, Pilatos, como que ele sabia que esse homem estava sendo entregado por inveja? Como que ele descobriu essas coisas? Ele descobriu porque um homem como Jesus, sendo interrogado para ser condenado à morte e morte de cruz, quando interrogado, pouco respondia, e aquilo levava aquele homem a se admirar com aquela situação. Um justo que nem respondia. Pilatos era alguém muito supersticioso. Aqui não está falando na Bíblia, mas um grande historiador, Flávio Josefo, no seu livro, ele conta isso. E como muito supersticioso, cai um sonho para sua esposa. Olha, essa noite não foi legal. Eu não passei muito bem por causa desse justo Jesus. E isso também pesava. A mulher era alguém de confiança? Valia a pena confiar na palavra da mulher? Nós esperamos que as nossas esposas a gente possa confiar. Foi por isso que a gente casou com elas. E aqui o recado veio de quem? Veio da mulher. Enquanto ele estava no tribunal sentando, chega um papelzinho. É que nem às vezes chega um papelzinho aqui, ó. Pede para o irmão tal tirar o carro com placa tal que está na frente da garagem. Chegou um papelzinho para Pilatos. Olha, não se meta com esse justo. Não se envolva. Pilatos tinha todos os requisitos dos fatos. Tudo. Tudo se mostrava certinho para ele. E ele tinha consciência, ele levou aquilo à consciência. Não precisam abrir, Marcos 15:15 diz que Pilatos, em um certo momento, quis contentar a multidão. Por algum momento, Pilatos quis deixar a multidão contente. Agora sim, abra sua Bíblia em João 18:37. João 18:37. Interrogando Jesus, ele diz assim: então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei? Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Descompromissado com a verdade. Todo aquele que tem compromisso com a verdade ouve a minha voz. Pilatos estava de frente com Jesus, com o Deus vivo que desceu do céu. E aí ele precisava tomar uma decisão. Ele já tinha argumentos. Ele já sabia que o motivo era inveja. A esposa já tinha trazido um recado: não se meta com esse justo. E ele de frente com o justo interrogando, o justo mesmo fala: quem ouve a minha voz tem compromisso com a verdade. Imagina o que passava pela cabeça de Pilatos. Abra sua Bíblia em 1 João 5:20. Diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Diante de tudo isso, eu faço aqui uma aplicação pensando em nós. Agora, nós reconhecemos que Jesus Cristo verdadeiramente é o verdadeiro vindo da parte de Deus. Hoje, as pessoas buscam o sonho de encontrar a satisfação completa para o coração. É a busca da humanidade, buscar a verdade. Pilatos, de alguma forma, também tentou inocentar esse homem, dizendo: olha, eu lavo minhas mãos, mas os fatos mostram que ele deu o veredito final. Foi ele que bateu o martelo, está entregue. Foi exatamente ele. E às vezes a gente fica lutando igual Pilatos. A gente está assim, ó. Ah, não, mas eles falam de Jesus, mas não é bem assim. Eu lavo minhas mãos. Eu vou do meu jeito. Eu faço as minhas boas obras. Pilatos, de todo jeito, tentava mexer com a consciência dele. Eu faço as coisas certas de vez em quando também. Eu me ajusto às coisas. Mas, em relação a esse Jesus que você me oferece, eu lavo minhas mãos. Eu não quero. Eu vou do meu jeito. Eu consigo fazer dessa forma. E a gente tenta, de alguma forma, dar um jeitinho, fazer as coisas do jeito que não é de Deus. E o que Pilatos estava dizendo aqui: eu sou inocente. A declaração dele: eu sou inocente. A culpa caia sobre vocês. Olhando para o texto, a gente percebe que ele tinha todos os fatos para absolver Jesus. E às vezes a gente falha nisso. Pense na sua vida, se de alguma forma você não está descompromissado com Jesus. Você tem todos os requisitos. Eu não acredito que exista alguém que entrou aqui que ainda não ouviu nada sobre Jesus. Agora a escolha é você. Pilatos esteve diante de Jesus, que era a verdade. E você? Segundo ponto que eu quero tratar aqui sobre a atitude de Pilatos está em Mateus 27. Mateus 27, verso 15 a 17. Verso 15 a 17, que diz assim: ora, por ocasião da festa, aqui a Páscoa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Agora do 20 ao 23. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, respondeu todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Que ponto eu vejo aqui que Pilatos usava para dizer: eu lavo minhas mãos? Se você quiser anotar, esquivando-se das responsabilidades. Por que isso? Como eu disse, tinha a festa aqui acontecendo em Jerusalém, da Páscoa, onde a tradição inocentava um preso. Como nós vimos, Pilatos tinha todos os requisitos já que o justo Jesus era inocente. ele, de alguma forma, se aproveita da situação e fala assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar, solta o justo, solta Jesus. E aí eu não preciso ficar com esse problema de consciência que eu condenei o justo. Só que o tiro acertou o pé, porque o povo falou: solta é Barrabás, o assassino, o homicida, o amotinador. E aí ficou pior para Pilatos. Uma outra coisa que ele tentou se esquivar: quando ele descobriu que Jesus era natural da Galiléia, o que, que ele faz? Quem que é lá da jurisdição da Galiléia? Herodes? Então vamos fazer o seguinte: manda o caso para Herodes. Ele dá o veredito. Herodes vai, interroga Jesus, não vê nada e devolve para Pilatos: amigo, é com você. Você percebe que cada vez que ele tentava se esquivar, a coisa ia apertando para o lado dele? E é interessante que aqui o Sinédrio, conhecido como Supremo Tribunal dos Judeus, tinha sido destituído pelo governo romano do seu poder de condenar qualquer cidadão à pena de morte. Então os judeus não podiam, eles tinham sido destituídos pelo Império Romano de condenar alguém à morte. Por isso eles inventam tudo isso e levam Jesus para o Império. É vocês que têm que dar o veredito. Estava com Pilatos, eles não podiam fazer isso. E aí, Pilatos tem que decidir. Jesus só poderia ser executado por Pilatos. Esse era o cara, o governador romano da Judéia. Trazendo para nós agora. Pilatos não é crente, a gente sabe disso, não sei o quê, mas a gente pode se aplicar algumas coisas que saltam do coração dele. A gente também tenta se esquivar de responsabilidades? Muitas responsabilidades. Eu vou dar um exemplo que a gente estava, eu e minha esposa, no mercado. E talvez você já tenha passado por isso, porque é comum acontecer isso. A gente estava no mercado, passamos no caixa, passamos com poucos produtos. Eu olhei a conta e falei: nossa, tudo isso? Nossa, eu não estou levando absolutamente nada. Deu tudo isso? Aí ela desconfiou. Falou: deixa eu olhar a nota aqui. Porque eu não ia nem olhar. Eu falei: vamos embora, vai. Ela olhou. Falou assim: não, peraí, esse Nutella, não era nem Nutella, né? Era um similar, era um outro nome lá, porque o Nutella é o melhor. Aí, não é propaganda. Pois eu mando uma mensagem lá pro pessoal da Nutella, ver se sai algum. Brincadeira, pessoal. Mas aí ela olhou, falou: nossa, esse preço? Não, tá errado. Foi até a gôndola e realmente estava errado. Trouxe a nota para a menina, falou: foi cobrado o dobro do valor. É óbvio que ela não teve culpa, ela passou o código de barra. Ela olhou, a moça olhou para a gente com uma cara como se a culpa fosse nossa. Ela olhou de um jeito brava. Eu falei assim: ué, mas não é responsabilidade dela resolver o caso? Ou será que eu estou errado em falar: peraí, está acontecendo assim? A minha esposa na hora olhou e falou: caramba, ela está brava, né? Eu falei: vamos ficar aqui agora, já estamos aqui. E aí na hora, chama a mocinha e corre para um lado e você fica lá, né? A mocinha... mó descaso. Você fica no cantinho ali e passa para lá e vai e olha a gôndola e não sei o quê. Poxa, e aí eu percebi, quando é pedido algo a mais para uma pessoa, eu e você, a gente adora se esquivar. A gente adora fazer essas coisas. Só vou terminar a história. No final, compramos errado. Não era Nutella, era pasta de amendoim, meus irmãos. Tive que dar para minha sogra, no final, a pasta de amendoim. Ela aceitou. Nem era Nutella, né? Lemos errado. Mas assim, a gente adora se esquivar das responsabilidades. Pilatos, por 3 vezes, não em Mateus, mas em outro texto dos evangelhos, fala que ele desejava soltar, mas não soltou. Por 3 vezes se esquivando. Quando você é chamado para servir a Deus no ministério, você faz a sua parte. Mas sabe o que eu percebo servindo a Deus em ministério? Quanto mais você se envolve, mais ele exige de você, Deus, mais. Quem aqui é envolvido em algum ministério, você vai perceber, quanto mais você entra para dentro desse ministério, mais exige, sabe o quê? Dinheiro. Chega uma hora, pô, vou pedir para a igreja de novo, vou isso, vou aquilo. É o seu, meu filho. Deus está pedindo o seu. Põe do seu e paga. Ah, precisa comprar uma bola para o projeto. Ah, não vou ficar pedindo. Vai lá e compra. É assim que Deus trabalha. E a gente se esquiva, a gente acha que não, eu cantei aqui, está ótimo. Que isso, Deus quer mais de você. E você vai perceber que se você entrar de todo o seu coração dentro do ministério, você vai ver que ele vai exigir muito de você. Você tem se envolvido assim? Abra sua Bíblia em Lucas 23. O tempo está voando. É interessante que quando é outro irmão que prega, parece que demora. Aí quando é você, o tempo voa. Lucas 23, verso 20 a 24. Vamos correr, que é sempre o final é complicado, né? Eu vou tentar adiantar aqui. Lucas 23, verso 20 a 24. Desejando Pilato soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhe perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o ter castigado, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então, Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Eu queria fazer aqui um parêntese rápido, dessa esquivando-se da responsabilidade. 2 coisas, desejar e decidir. Coisas diferentes que eu vejo hoje. Desejar, pretender, ter vontade. A Bíblia fala que ele desejava soltar, correto? No versículo 20. Mas só que o desejo é aquela vontade, só que ele não colocou em prática. Por exemplo, vou rapidinho do desejo aqui. Sítio do Seu Carlos, dia 12. Então os irmãos, puxa, eu vi a propaganda, eu estou desejando ir nesse sítio, não sei o quê. Patrick, anota o meu nome aí que eu vou de transporte. Está com esse desejo, essa vontade mesmo. Aí chega no dia, um dia antes, uma noite antes, está passando na TV as lutas de MMA, que está na moda aí, de vale tudo. E o cara fica até 3:30 da manhã assistindo. Eu falo porque eu gosto, então eu assisto. E aí está rolando as lutas lá, não sei o quê. Aí o cara, diante daquelas lutas, ele fala assim: caramba, 3:30, E o compromisso que eu tenho que acordar 7:30, né, Patrick? 7:30 aqui? E esse compromisso? Aí o cara na última hora, não vou. Foi só um desejo, foi só uma vontade. Pilatos tinha todo esse desejo, mas qual que foi o final da história? Ele decidiu atender o que o povo disse. Vamos lá rapidinho, Lucas 15, 17 a 20. Volta um pouquinho aí, só para falar um pouco da decisão. Filho pródigo, todo mundo conhece a história, não precisa explicar. Lucas 15, 17 a 20. O filho que aprontou todas, pegou sua herança, gastou tudo o que tinha, no final estava lá junto com os porcos se alimentando. E olha o que diz o texto. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra os céus, contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Esse é o desejo. Agora olha a atitude, olha a decisão. Que diz no 20. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. E ele fez tudo o que ele tinha falado. Cuidado quando a gente, olha, eu desejo, eu até vai passar um vídeo no final que fala numa música desejar. Hoje as músicas dizem muito, eu desejo te amar, eu pode falar eu desejo, mas lá fora, ame de verdade a Deus. Mostre que você é um reflexo daquele que vive em você. Reflita a glória de Deus. Pode desejar sim, pode querer, mas o que acontece é que hoje a gente acaba só desejando e é tudo diferente, faz igual Pilatos, se esquiva das responsabilidades. E novamente Pilatos com a declaração, eu lavo minhas mãos. Agora eu te pergunto, você acredita na inocência desse homem? Lava minhas mãos. Ele diz isso para o povo. Terceiro ponto e último, voando agora. João 19, 12. 19, 12. Rápido. João 19, 12 diz assim. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se solta este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Uma das coisas que pesou aqui para Pilatos era preservar, acima de tudo, o seu lugar. Ele queria, acima de tudo, preservar o lugar dele ali, diante do império. Ele queria de alguma... Eu vejo uma movimentação aqui, eu falei, será que já é para eu terminar? Vai cantar já? Não, né? A liderança judaica atingiu o coração de Pilatos. Eles tentaram de todas as formas colocar Pilatos em xeque. E apelam para tudo. Agora atacaram Jesus ou Pilatos na sua posição, podendo levar o caso para quem? Para Tibério, que era o imperador. A gente vai levar para lá. Você imagina a bagunça se soltar esse Jesus. A gente vai levar lá para o imperador. Tanto o seu cargo como a sua vida está ameaçada. Pilatos estava totalmente acuado, totalmente. Se condenasse a Jesus, perderia sua dignidade e sua consciência jamais o perdoaria. E aqui eu tenho outros textos, depois que você quiser ler, Atos 24, 24 a 27, fala um pouquinho sobre como eram essas autoridades romanas. Se você oferecesse um dinheiro, se você tivesse um contato maior com eles, oferecendo algo, eles aceitavam. Paulo ficou 2 anos preso porque não ofereceu dinheiro às autoridades, porque as autoridades tinham um contato forte com os judeus. Então Paulo ficou preso disso. Uma coisa importante, ninguém pode agradar a Deus, ninguém, e querer defender seu status, posição, se confortando com mentiras, com falsos testemunhos. Olha, o grande exemplo de tudo isso é Jesus, em relação à posição. Da onde veio Jesus? Do céu? Talvez você já tenha tentado evangelizar alguém, esse é um evangelista, o seu Manuel, e as pessoas falam, ah, mas e aí? Quem já foi para o céu e falou que realmente o cara morre e vai para o céu? Ou quem veio de lá para contar como é lá? Se você quiser evangelizar alguém, diga, Jesus desceu do céu e veio aqui. Ele pode contar sim. Esse é o seu Manuel, que é um evangelista e tem usado muito isso nas suas evangelizações, porque o pão vivo que desceu do céu, Jesus pode contar como é o céu, sim. Então Jesus abandona o seu conforto, a sua posição toda, e ele ensina ainda para os discípulos em relação à posição. Lembra de Tiago e João em Marcos 10? Eu nem vou abrir, porque o tempo está correndo, mas naquela situação onde Jesus subia para Jerusalém, o que eles pensaram quando a Bíblia fala Jesus sobe para Jerusalém? Vai sentar no trono. Chegou a hora. E aí eles começam, Tiago e João, olha, Jesus, posso sentar à sua direita e o outro à esquerda? Posso fazer isso? Jesus falou, você está um pouco confuso com a forma do reino deste mundo. A minha autoridade não é desse jeito, eu não trabalho assim. Isso compete a Deus. E aí eles falam, Jesus fala, vocês podem beber desse cálice, desse batismo, não sei o quê. Eles dizem até que podem. O que é isso? Morrer como Jesus? Não, mas sofrer como Jesus. E aí, aquela posição, Jesus ensina que, olha, as autoridades desse mundo, elas reagem diferente a nós. Nós temos que agir como? Servir o próximo. É desse jeito que nós temos que trabalhar. Ele pede, olha, sentar na minha direita, na minha esquerda, vocês estão buscando posições. O que é isso? Olha a minha posição, eu desci do céu e vim não para ser servido, mas eu vim para servir os outros. Você tem buscado posições, meu irmão? E às vezes na busca de posições, dentro de uma empresa, a gente vê gente atropelando gente. A gente vê situações terríveis, negócios obscuros. Como tem tido reflexo as suas atitudes diante de posições? Como tem acontecido? Eu acho que assim, fique tranquilo no seu canto, não procure a posição de destaque. Jesus, certa vez, comendo na casa de um fariseu, ficou reparando onde as pessoas se sentavam, e ele olhava e via que todos buscavam estar do lado do anfitrião. Todos queriam estar mais próximo daquele que era o anfitrião. Jesus fala, não, busque os piores lugares, que em momento oportuno eu posso te exaltar e te colocar do lado do anfitrião, que é Deus. Tem esse mesmo sentimento de Jesus. Cuidado com as posições, cuidado com os destaques. Pilatos sentiu isso. E eu queria encerrar aqui com um vídeo que vai falar, é uma música cantada, que vai falar um pouquinho dessas posições que no final Jesus acaba resolvendo os problemas, não a gente do nosso jeito, mas Ele do jeito dEle. Acabou o vídeo, eu oro e encerro. Deus abençoe a vida de vocês ricamente.
Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar um rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e teu amor.
Pessoal, a gente vê que o rapaz cedeu o lugar dele na entrevista de emprego. ele era o primeiro da fila, foi aprovado o primeiro da fila, o outro foi rejeitado. Só que o filho do patrão estava bêbado. E aí, quando ele carrega o filho do patrão, ele se depara com aquele chefe. Olha quem ele rejeitou, aquele que estava carregando o filho dele. E as situações acontecem assim por acaso? Não. Por alguém que se entregou para Deus. Por alguém que, olha, eu não estou colocando a minha posição, pode ir você. Eu sei que o meu Deus tem o lugar certo para mim. Que esse seja o nosso desejo, que você não lave as mãos, não se torne inocente para as coisas de Deus. Que você possa, de alguma forma, olhar e dizer totalmente para Deus: olha, Deus, eu quero te servir, eu sei que eu posso fazer muito mais ainda, dar muito mais do tempo que o Senhor me dá. Vamos orar? Deus grande e poderoso, novamente estamos, Pai, diante de Ti, Deus, agradecendo pela Tua palavra, por esses exemplos que não foram deixados para nós à toa, mas com um propósito, Deus, que a gente possa ter sempre um compromisso com a verdade, com o Senhor, com aquilo que o Senhor deixou para nós, Deus, que a gente também não se esquive das nossas responsabilidades, Deus, com as Tuas coisas, Deus, e também, Pai, que a gente não busque posições, não busque querer aparecer, mas que os holofotes estejam sempre sobre a pessoa de Jesus Cristo, Deus, porque convém que Ele cresça e a gente diminua, e que essa seja uma realidade, Pai, na nossa igreja, na minha vida. Deus, me ajuda e ajuda também os meus irmãos aqui. Muito obrigado, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém.